Bom, agora a gente prossegue o nosso jornal com a participação da professora Lucélia, ela que é de Bertioga, e ela está aqui para conversar conosco sobre alguns assuntos que estão em curso lá em Bertioga, a começar para a questão da regularização fundiária. A gente viu na semana passada aqui na RBA que teve uma chamada, né, para titulação de regularização fundiária lá em Bertioga. Isso nos chamou muito a atenção, o chamado para regularização, porque na região há uma dificuldade muito grande para se atingir esse nível, né? Então, a professora Lucélia, que é professora da rede pública, né, que vai falar conosco também sobre a questão do Fundeb, né? A gente vai conversar um pouquinho com ela sobre isso. Ela veio aqui na nossa Rádio Brasil Atual, Litoral, né, para conversar sobre essa realidade lá de Bertioga. Então, Lucélia, tudo bem?
Bom dia a todos. Tudo bem.
Yeah.
Prazer estar aqui. Grata desde já, Douglas.
Ok. Lucélia, fala um pouco para a gente sobre a titulação, né, de regularização fundiária que veio numa chamada do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, né, e que aparentemente representaria um passo adiante, se tomada em consideração a realidade regional, né? Muito difícil essa titulação em escala, né, com vários beneficiários. Você tem alguma informação sobre essa titulação, Célia?
Sim. Na verdade, Bertioga, como todo mundo sabe, a gente tem essa demanda que é histórica. Nós temos um sério problema com questões de terra, né? Ainda hoje, nós sofremos e muito com o processo de invasão, grilagem, então isso ainda é muito presente aqui na nossa cidade. O que nós vimos ultimamente é que Bertioga, ela foi contemplada por um programa do Estado chamado Cidade Legal, onde existe a possibilidade dessa regulamentação fundiária. Até aí seria maravilhoso, seria tudo muito lindo. Porém, nós temos aqui alguns bairros que mais ou menos cerca de 6 mil moradias irregulares, isso dentro das que podem ser, que estão dentro da lei e que podem passar por um processo fundiário. Sem contar as outras, mais ou menos o dobro disso, que são casas, moradias, na verdade, que se encontram em áreas de mangue, áreas de parques ambientais e que não são passíveis de ser regularizadas. Então, mesmo dentro desse programa, né, são somente algumas moradias de alguns bairros que sofreram essa convocação para que seja iniciado esse processo. Mas, até aí, a gente não sabe quando que isso vai terminar, se isso dará certo ou não. Então, realmente foi só um chamamento, né? Mas, assim, não de um bairro como um todo, somente algumas áreas algumas casas.
Ou seja, não é uma programação coordenada e sustentada no sentido de erradicar essa demanda. É um, pelo que você nos responde, é um critério aleatório, não é um critério orgânico dentro do território.
Exatamente. Até mesmo porque nós ainda não temos nenhum tipo de política pública que tenha como foco isso, resolver esse problema que nós temos desse número enorme, né, no mínimo 6 mil casas irregulares, né? A demanda aqui nossa por uma moradia, pela questão da terra, ainda é algo assim gritante, mas que a gente precisa pensar nisso com muito carinho, porque quando você diz que uma casa está irregular, atrás disso você tem pessoas, você tem crianças, você tem jovens que vivem sob condições desumanas, né?
Professora, quanto a essa questão de regularização fundiária, como que o Poder Legislativo, né, a Câmara Municipal e o Poder Executivo estão dialogando com a sociedade na formulação de políticas públicas, né? Você disse que não há políticas públicas concretas, mas há um diálogo para a construção dessas políticas?
Bom, a gente, há quase 2 anos, a gente passou por uma revisão do nosso plano diretor, né? E, inclusive, um dos pontos críticos foi exatamente a falta de exercício em dar acesso para que a população pudesse ser ouvida, né? Então, assim, houve uma empresa que foi contratada, então ali ela ouviu meia dúzia de pessoas, né? E em cima disso foi feita essa revisão, né? Então, assim, ouvir pessoas, criar canais de diálogo permanente é, sem sombra de dúvida, aquilo que deve ser feito. Mas a gente não percebe esse esforço público. E aí é isso. Então, quando você tem um programa, ele nunca vem muito claro para a gente de como isso vai ser feito, quais os critérios que serão feitos. Então, a gente sente muito mais que é o que, assim, parece que é uma ferramenta de manobra de ano eleitoral do que uma vontade de resolver uma demanda que, para nós aqui, ela é crítica e ela é urgente.
Bom, você é professora, né, da rede pública e a gente
diretora de escola, na verdade.
Portanto, já com muita experiência, né, em toda a estrutura de ensino público, né, porque você dirigir uma unidade de ensino, você já tem que ter uma larga experiência, que não é só da sala de aula, mas é de gestão. Ótimo. A gente queria ver com você 2 pontos aqui que estão diretamente ligados a essa sua condição. O primeiro é que você tem falado bastante do papel das mulheres nas famílias, na organização das famílias em Bertioga. Você tem falado muito disso. São famílias que são dirigidas por mulheres, né? Então, nós temos uma questão de gênero na composição de Bertioga, muito importante quando se pensa em políticas públicas. É de se presumir que, nessa demanda pela regularização fundiária, as mulheres estejam também numa posição de destaque. Então, gostaria que você falasse um pouco disso, desse recorte, porque você tem falado muito dessa composição das famílias aí em Bertioga. E aí, na sequência, a gente queria conversar um pouco, ouvir você um pouco sobre essa questão do Fundeb, que está para ser votado hoje. Você é educadora da rede pública, você que dirige, inclusive, unidades na rede pública. Nós não queremos, não gostaríamos de perder a oportunidade de te ouvir sobre esse assunto tão relevante na pauta de hoje. Mas eu gostaria, Célia, que você falasse um pouco dessa questão das mulheres que ocupam um espaço muito importante nas suas intervenções públicas.
Bom, eu vou começar a minha fala citando uma frase de uma grande pensadora chamada Angela Davis. Ela diz o seguinte: quando a mulher preta se movimenta, toda uma sociedade cresce junto com ela. Ora, por que que ela fala isso? Porque, infelizmente, são mulheres, e em sua maioria pretas, que estão na base da pirâmide social. Ou seja, são as que ganham menos. A gente acabou de ouvir agora o mestre Pascoal falando, né? A diferença entre o homem branco para a mulher preta chega, se não me engano, a 132%. Né? Então, são as que ganham menos, as que têm o menor nível de escolaridade, ou seja, as que estão mais vulneráveis a esse sistema opressor e que constrói intencionalmente a miséria no nosso país. E Bertioga, ela se encaixa exatamente nisso. Nós temos 70% das casas chefiadas por mães que cuidam de seus filhos sozinhas e que, em média, ganham até 2 salários mínimos. E isso é interessante porque Bertioga tem um índice de arrecadação que é alto, tanto que nós só perdemos para Cubatão. Então, é uma cidade teoricamente rica, mas que gera pobreza. Então, sempre quando a gente vai pensar em política pública, como você também bem disse, todo olhar ele deve ser exatamente para que você equalize as diferenças. Então, por exemplo, dentro de um projeto sobre moradia, você tem que, com certeza, preconizar com que essa parcela que está mais vulnerável, ela tenha acesso a isso. Né? Quer dizer, isso não é facilitar, mas isso é o chamado princípio da isonomia. Você tem que equalizar isso. Então, sem sombra de dúvida, aqui para nós, sempre quando, volto a falar, sempre quando nós pensamos em política pública, a gente automaticamente tem que ter, sim, esse olhar para a mulher, sobretudo pobre e negra.
Muito bem. E com relação ao Fundeb, professora, como é que você vê, né, esta pauta que está entrada no Congresso hoje, que a gente já falou, inclusive, um pouco aqui na abertura do nosso jornal, das implicações que envolvem essa pauta, inclusive da disputa do governo federal de parte desse recurso para transferir para o programa Mais Brasil. Como é que você analisa isso, Célia?
Olha, eu vejo isso com muito receio. Porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, mesmo antes da pandemia e tudo mais, a nossa educação, ela já não vinha bem. Tá certo? Nós ainda tínhamos muitos desafios aí para serem enfrentados. Então, quando você tem uma visão política tirana, e aí soma-se a isso todo esse caos com essa pandemia. A gente fica extremamente preocupada, por quê? Porque realmente tirar investimento em educação é você matar o futuro. E aí, eu fico assim, pensando, que governo, né? E aí a gente olha aí para países que têm um alto índice de cidadania, enfim. O que que eles fizeram com a educação? Eles não abriram mão de esforços para ter um investimento pesado. Isso é até uma coisa óbvia. Se eu quero construir pessoas autônomas, se eu quero ter um país soberano, eu tenho que ter gente educada, eu tenho que ter uma educação de qualidade. E isso pressupõe investimento. Então, assim, seria algo óbvio, percebe? É óbvio que nós temos que manter, sim, o Fundeb. Ele tem que ter muito mais verba. Isso é óbvio. Então, assim, é como se uma família tivesse que pensar se os filhos vão comer ou não. Sabe uma coisa que faz parte de qualquer país civilizado e que quer ser grande e que quer ter futuro, ter educação. Então, assim, se nós estamos chegando nesse ponto de ter que pensar sobre isso, de ter que decidir se a gente mantém Fundeb, tira parte dele e aí vai para um outro, sabe, projeto. Quer dizer, nós estamos pelo menos voltando a 50 anos atrás. Isso é algo surreal, né? Em pleno século XXI, a gente, eu gostaria que nós pudéssemos pensar sobre outras coisas, né? E não se nós vamos manter ou não uma educação universal, pública e de qualidade. Então, isso para mim é algo que eu penso nisso, eu fico extremamente triste, mas nós temos que lutar. Nós temos que lutar porque isso implica diretamente no futuro do país.
Rodrigo.
Oi. A minha pergunta para a professora era no contexto pandêmico, né? Que, como a professora disse, 70% dos lares são chefiados por mulheres. E, como a gente pode perceber, muitas mulheres têm que sair para trabalhar e as crianças acabam não tendo com quem ficar ou ficar com o avô, com a avó. Eu queria saber se a prefeitura está disponibilizando algum tipo de material didático, né, se ela realiza algum acompanhamento para essas crianças, ou até mesmo algum projeto para termos Wi-Fi aí, em partes da cidade. Como que está esse cenário?
Bom, eu já chego onde você perguntou, eu só quero voltar um pouquinho só para falar o quanto que o Fundeb ele é importante. Porque ele, por exemplo, preconiza a creche e a educação infantil, que aí entra exatamente nisso aí. Bertioga hoje, por exemplo, a gente não. Nem todas as creches elas são de tempo integral. Elas são de meio período. Isso parece ser uma coisa simples, mas não é. Que veja, como que a mãe, e aí isso acaba fazendo com que muitas delas caminhem para o trabalho informal, como que uma mãe cuida do filho meio período e trabalha o outro meio período? Né? Então, assim, ter creches de tempo integral é permitir com que essa mãe, mulher, ela também se qualifique para o trabalho e possa ter trabalhos melhores, onde ela tenha um ganho maior. E aí vem outra questão importante. Essa criança menor, ela geralmente ou fica em qualquer casa, ou ela fica com os irmãos maiores. E aí isso gera uma outra questão. Irmãos que geralmente estão entre o nono ano e o ensino médio. Então, eu vivi muito isso. Um dos elementos da evasão escolar, sobretudo de meninas, é ter que já assumir o trabalho doméstico, sobretudo cuidando dos irmãos mais jovens. Então, veja, de algo muito simples, que é uma vaga na creche de tempo integral, veja todo um ciclo que vai sendo perpetuado de miséria e de falta de oportunidade. E isso impede toda uma mobilidade social. Quer dizer, então, tudo isso está vinculado, por exemplo, como eu disse, ao Fundeb, porque ali você tem meios, você tem fundos de investir, sobretudo, em vagas em creches de tempo integral. Então, veja quanta coisa está em jogo. Agora, sobre a estrutura, é o que eu disse antes. Mesmo antes da pandemia, a gente não pode se iludir. Nós já não tínhamos condições estruturais de uma educação de qualidade. Com a pandemia, esse abismo, ele ficou muito maior. Então, por exemplo, aqui, tanto em nível prefeitura quanto em nível estado, não existe nenhum respaldo para aqueles alunos, por exemplo, de baixa renda, né? Então, assim, esse mito de que está tudo bem, que tem aula online, e tem para quem? Quem que tem condições de ter em casa, por exemplo, o seu celular, Wi-Fi e tudo, né? Perfeito. São pouquíssimos alunos. E ainda, boa parte das aulas, sobretudo de crianças a pelo menos até o sétimo ano, você precisa ter um adulto com você do seu lado. Porque não é tudo que essa criança, sobretudo as que são menores, elas leem e que elas entendem. Quer dizer, então, infelizmente, é para inglês ver, né?
Estimula a desigualdade.
Estimula, reforça, sobretudo, essa diferença de desempenho, né? E aí entra um outro risco, você acabar culpabilizando aquela criança pelo saber que ela não teve. Né? Então, assim, vamos ver aí como é que vai ser esse pós-pandemia, porque nós teremos um grande desafio aí que será diminuir toda essa diferença aí, cultural, de saberes, né? É um caos.
Bom. Professora Lucélia, a gente já vem acompanhando, evidentemente, né, o seu município, Bertioga, aqui na nossa programação, por vários aspectos da pauta social. E, recentemente, a gente teve um debate importante aqui, nós tivemos uma série aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, que a gente denominou licenciamentos perigosos, que davam conta daqueles licenciamentos, portanto, procedimentos que já se encontravam, né, em nível de formalização junto à administração pública, às administrações públicas aqui da região, mas que, apesar, né, de licenciados ou em via de licenciamento, significaria um profundo risco para o ambiente, do ponto de vista da ecologia, da defesa do meio ambiente na nossa região. Bom, Bertioga também entrou no nosso radar quando a gente discutiu isso, né? Por conta das políticas que davam conta de intervenção nos rios aí, etc. E também, naquela oportunidade, foi dito muito, foi muito falado das características sazonais da população de Bertioga. É uma característica que a gente encontra em muitas cidades aqui. Muita gente não mora no município, tem imóvel no município e ocupa, né, nessa sazonalidade o município, de maneira que acaba sobrecarregando também a estrutura do município, por conta de não ter uma política pública que cuide, ou pelo menos que compense, né, esse tipo de alteração. E eu me lembro que naquela oportunidade foi dito aqui a necessidade de você ter uma exposição de que os munícipes de Bertioga, aqueles que permanecem lá o tempo todo, né, eles vivem, né, dessa região, que não é uma região apenas sazonal, ela tem atividade econômica própria, ela tem uma comunidade, como você acaba de expor aqui, né, que regularmente usa os equipamentos públicos, etc. Então, aqui, já na nossa fase final da nossa entrevista, queria te perguntar se você entende que essa questão da sazonalidade é uma questão que tem que entrar também no radar das políticas públicas do município, porque não há, evidentemente, uma preocupação com essa oscilação. A gente sabe que isso é a realidade, né? Você concorda com isso, não? Ou você acha que essa não é relevante, esse aspecto, e não mereceria um trato em termos de políticas públicas?
Eu acho que com certeza é. Eu acho que tudo aquilo que impacta o dia a dia de quem vive aqui na cidade tem que ser pensado de modo que traga muito mais ganhos do que perdas, né? Mas do ponto de vista desse público que flutua, né? E aí também a gente está falando da questão do turista, eu acho que o problema não é ele, mas sim a falta de um plano, aliás, a execução de um plano municipal de turismo. Né? Eu vou contar algo, por exemplo, nesse último final de ano. Eu pedalo bastante, né? Sou atleta. E logo após o dia 31, dia 1º, eu levantei de madrugada, tal, né? Preparei a bike e tal, e aí saí pedalar. Quando eu pedalava pela orla da praia, parecia um filme de terror. Tipo, parecia que tinha tido uma guerra em Bertioga. Porque você via de absolutamente tudo. E aí eu fiquei olhando para aquilo e aí fiquei pensando, mas espera um pouco. Se eu chego em um local e eu não tenho nenhum procedimento de acolhimento, eu não tenho nada que me eduque, dizendo o que pode, o que não pode, como não pode, Tá certo? Então, eu tenho essa sensação que eu estou entrando numa terra sem lei. Então, eu acho que eu vou poder fazer aquilo que eu quero, fazer o uso desse território como eu quero fazer. Então, por que que eu estou falando isso? Porque boa parte das críticas são essas. Ai, porque o turista... Ai, porque o turista... Não, o turista, ele é importante, até mesmo porque ele traz um ganho para a cidade. Mas nós não podemos mais ser uma cidade turística, não tem nenhuma política pública voltada para o turismo. E aí acaba sendo predatório. E aí ele acaba trazendo muito mais ônus do que bônus para a gente. Então, dentro disso, Douglas, essa pauta, ela é fundamental.
Bom, muito bem. A gente conversou aqui, né, sobre alguns assuntos da pauta que, evidentemente, são de interesse geral, mas especificamente em Bertioga, de onde nos fala, né, a professora Lucélia Terezinha Avelino. Ela conversou com a gente aqui sobre a questão, inicialmente, né, da regularização fundiária. Ela nos esclareceu que não é um programa sistematizado que esteja voltado a partir da localidade, ou seja, a partir de Bertioga especificamente, com uma política pública. Me pareceu muito mais uma questão episódica e que precisa virar política pública. Até porque a professora também disse do perfil socioeconômico da população de Bertioga, que ela diz 70% dos lares chefiados por mulheres. Né? Então, você imagina que a mulher, quando ela lidera, né, e cada vez ela lidera mais as unidades familiares, ela acaba fazendo com que a sociedade perceba o quanto ela trabalha, né? O quanto ela tem que dar conta, né, de várias funções, inclusive essa. E no caso de Bertioga, esse número destacado pela professora, nos traz a necessidade de políticas públicas de proteção. Ela disse aqui, inclusive, ela se referiu pontualmente à questão das creches, né, quando ela falava do Fundeb, né? E ela falou disso se referindo à necessidade da educação integral, de tempo integral. Né? E ela disse que uma votação como essa do Fundeb, que acaba sequestrando uma parte dos recursos para outras áreas de políticas públicas, efetivamente não atende, aliás, desatende, né, as demandas específicas lá de Bertioga. Ela também nos falou aqui, e acho que de maneira muito consistente, né, sobre a necessidade de ter uma política pública para receber o turista numa cidade que também tem esse apelo e que também vive, de certa maneira, né, da pauta do turismo. Né? E essa sazonalidade tem que ser entendida dessa forma. Muito esclarecedora a sua entrevista aqui, professora Lucélia. A gente, aqui na RBA, a gente conversa com toda a região, mas a gente conversa com toda a região numa conversa qualificada, como você nos trouxe os dados aqui. Então, a gente te agradece essa entrevista que você concedeu aqui na Rádio Brasil Atual Litoral. E, bom, Bertioga está na região da Baixada Santista, né, meu querido Rodrigo Bertolini? E tem muita gente falando o tempo todo que não adianta você fazer uma política específica voltada para o município sem considerar essa região que está integrada. As políticas têm que avançar também nessa complementaridade dos diferentes municípios. Então, por isso que a professora Lucélia esteve aqui nos trazendo essas informações fundamentais para o município de Bertioga e a partir do município de Bertioga para a região. Obrigado, Lucélia. A gente agradece a sua participação e queria te ouvir.
Eu te agradeço, sempre. Como, olha, é só você chamar que eu venho correndo.
Tá bom. Chamaremos mais vezes, professora.
Muito bem, Lucélia. Bem, ouvimos aqui na entrevista de hoje, professora Lucélia Tereza Avelino, que está se despedindo da gente agora, nesse momento em que a gente vai encerrando o nosso jornal. Manhã Brasil Atual Litoral. Rodrigo, amanhã às 9 horas a gente está de volta aqui, né, com o nosso Manhã Brasil Atual Litoral, mas hoje a gente ainda tem a informação aqui para a nossa audiência de que na sequência você vai ouvir o Som da Praia, a Praia do Som, com o nosso querido Olavo Dada, né? Depois dele, Marcos Canduta apresenta o Tarde Brasil Atual Litoral. E se você perdeu a edição de hoje do nosso Manhã Brasil Atual Litoral, você pode acompanhar às 19 horas no Dial 93.3 FM. E se você nos acompanha pelas plataformas digitais, o que, que você deve fazer?
Exatamente, Douglas, essa tabelinha, né? Pelé e Coutinho. A qualquer hora você pode acompanhar, né, a nossa programação nas nossas plataformas digitais, no YouTube, no Facebook. Então, por isso que é fundamental se inscrever no nosso canal, né, apertar o sininho, que você acompanhe em primeira mão todas as informações aqui da Rádio Brasil Atual Litoral.
Bom, lembrando que hoje está em votação lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o Fundo para a Educação Básica, o Fundeb, que é um fundo, enfim, que garante, né, o pagamento de profissionais da área de educação e que ele é essencial para 80% das unidades de educação no país. Já vem sendo muito divulgado isso hoje. E acompanhe isso, participe. Saiba que essa votação pode decidir a qualidade da escola, o município no qual você se encontra. Isso também é exercer sua cidadania. Aliás, a professora Lucélia disse isso, né, Rodrigo? Se a gente não tiver uma educação de qualidade, a gente não vai ter uma sociedade de qualidade, né? Então é isso. A gente vai ficando por aqui, se despedindo de você. Um abraço e até amanhã às 9 horas. Tchau.
Até amanhã. Tchau, tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.